de temer, né? A gente fala temer a Deus e vamos temer. Ô, pastora, é para o lado de cá. Não, então, para o lado de cá. Todo mundo sentou cá, você sentou lá? Uai. Ó. O Sidney está ali porque é servidor, né, Sidney? Ah, tem um povo que de vez em quando ressuscita, né? Né? Tem um povo que de vez em quando ressuscita na quarta-feira, né? Queridos, olha esse texto que eu encontrei aí nos meus estudos. Hoje de manhã tirei um tempo para dar uma olhada, para fazer uma revisão no material. Gênesis 20:11. A gente acha que esse negócio de temer a Deus é algo sem invenção dos pastores. Tem gente que acha que tudo isso é invenção de pastor, sabia? Olha aí, Gênesis 20, versículo 11. Vamos ler? Está aqui? Então vamos lá. 1, 2, 3. Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. É interessante aqui que não justifica aqui a história da mentira de Abraão, quando ele mentiu para Abimeleque, dizendo que Sara era irmã. E que não era uma mentira completa, né? Diz os estudiosos que Sara era meia-irmã. Que ele fala que Sara era filha do tio, né? Então era prima, era... Né? É. Então é uma meia-mentira, né? Mas a mentira é que ele não disse assim, ó... Ela é minha irmã e minha esposa, né? Ele só disse, é minha irmã. Mas a nossa discussão não é essa, porque o nosso assunto é temor. Agora, o que é interessante é que o Abraão, ele justificou a parte da mentira dele, dizendo, eu pensei que esse povo não temia Deus. Não é isso? Ninguém teme a Deus neste lugar. E se ninguém teme a Deus, o que, que vai acontecer? Eles vão matar a mim e vão matar a minha mulher. Ou, não, eles vão matar a mim por causa da minha mulher. O que está subentendido aí é, onde não há temor de Deus, com certeza a violência impera. E outros tipos de pecado, porque aqui não está falando só de violência, né? Violência, né? Luxúria, roubo. Porque a ideia de Abraão é, eles vão pegar a minha esposa e vão me matar e vão ficar com a minha esposa. Então, quando nós falamos a questão do temor ao Senhor, ela é muito ampla e ela é uma coisa prática. Um irmão nosso que eu não trouxe o nome dele, mas ele diz assim, que o temor do Senhor é um senso de sua grandeza e de sua majestade. Ok? Então, isso é uma revisão com outras palavras, mas o temor do Senhor é o senso de sua grandeza e de sua majestade. Na verdade é eu entender isso. É eu entender que esse Deus, ele é grande e majestoso, que todo mundo não entende. Por isso há pessoas que não temem a Deus. Alguns sequer acreditam que esse Deus majestoso e grande exista. Principalmente hoje. Um dos grandes problemas, aliás, queridos irmãos, Inclusive dentro da igreja cristã, alguns grupos cristãos chamados de liberais, eles já dizem que esse Deus que o Velho Testamento fala, esse Deus não existe mais. Esse Deus foi para uma época lá do Velho Testamento, né? Esse Deus que mandava fogo do céu, isso aí não é para a nossa época. Né? Nós até comentamos aqui que é aquela ideia de que como Deus, esse Deus do Novo Testamento, esse Deus que mandou o Cristo, é um Deus de graça, é um Deus gracioso, é um Deus amoroso, que é verdade, biblicamente falando, ele não castiga mais ninguém. Ninguém mais vai para o inferno, ou ninguém mais vai receber qualquer penalidade da parte de Deus, porque agora esse Deus é outro. Agora o que está em voga é o amor, é a graça, é a misericórdia, é a bondade. E aí eles deixam de lado aquilo que a gente chama justiça, né? Isso aí é uma visão errada de quem Deus é. Deus não deixa de ser amoroso quando ele pratica a sua justiça. Eu falei isso aqui, se não me engano foi quarta-feira passada. Deus não é mais justo do que amoroso. Deus é justo e amoroso na medida certa. O amor de Deus nunca vai interferir na sua justiça. E a justiça de Deus nunca vai interferir no seu amor. Só que as pessoas, né, esse cristianismo fácil, né, que enche igrejas, que não se pede nada do cristão, não se pede vida, santidade, não se pede nada, pede apenas que você faça parte de um grupo que tenha certas crenças e acabou, é isso que conta. Né? E daí vem um monte de coisa. Então, o temor de Deus é esse senso de grandeza, é esse senso de majestade. Por isso que os autores bíblicos eles falam que o princípio do conhecimento, o princípio da, né, outra versão fala, o princípio da ciência, do conhecimento, é o temor ao Senhor. É o princípio, é esse quando eu entendo quem é esse Deus grandioso, majestoso, e eu passo a temê-lo nesse aspecto de, ai em mim, eu entendo quem é esse Deus grande, quem é esse Deus majestoso, eu passo realmente a desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Né? O temor, então, ele não é algo no aspecto negativo, pejorativo, né? Como se ensina por aí. Olha, irmão, vigia, irmã, porque senão você cai na mão de Deus. É, você faz um terror, uma jihad, né, dentro de algumas igrejas, uma guerra santa dentro de algumas igrejas, e os crentes morrem de medo de Deus e do pastor. É, já estive em igreja assim. Por que você não faz, irmã? Ai, irmã, se meu pastor me pega, entendeu? Então é medo. Tem medo de Deus, consequentemente tem medo do pastor. Porque aquele pastor representa quem? Eu falo em nome de Deus. Então vigia, irmão. É? E as pessoas tremem lá, mas esse tremor não é o tremor da palavra de Deus. É um temor de medo. Só que esse temor de medo não aproxima a pessoa de Deus. Esse reconhecimento de quem é Deus, que Ele é majestoso, que Ele é grandioso, me aproxima dEle. E é interessante que eu estou começando pela conclusão, né? Mas tudo bem. Olha, eu tenho que entender então que Deus é santo e majestoso. Então eu devo honrá-lo, eu devo reverenciá-lo com santo temor. Eu preciso saber disso. Deus é santo e Deus é majestoso. Então eu tenho que honrá-lo, eu tenho que reverenciá-lo. Precisa haver esse temor santo no meu coração. Eu não posso tratar Deus como um objeto. Eu não posso tratar Deus como qualquer coisa. Eu tenho que saber, Deus é grande. A palavra, nós vamos ler aqui hoje. Nós vamos falar daqui a pouco da glória de Deus. Agora, por outro lado, que também é verdade, eu tenho que saber que Deus é misericordioso. Então eu devo amá-lo com toda a intensidade da minha existência, por causa da sua misericórdia. Eu amo esse Deus misericordioso. Eu sirvo a esse Deus misericordioso. Né? Eu sei que esse Deus misericordioso está comigo. Esses dias eu comecei a preparar um material sobre esperança. Né? Não sei por que esse termo me chamou a atenção em algum canto que eu li. E eu comecei a estudar sobre esperança. Estou até preparando um material lá. E é interessante porque Israel, a esperança, que é a expectativa que algo vai acontecer. Israel tinha sempre essa esperança em Yahvé. Nós esperamos no Senhor. Ele é o meu socorro, né? Os Salmos falam muito disso. Ele é o meu refúgio, eu espero no Senhor. É o famoso Salmo que diz: esperei com paciência no Senhor. Então, onde eu coloco a minha esperança? Eu coloco a minha esperança nesse Deus misericordioso. Então, eu amo. Não tenho medo dele. Irmão, presta atenção nisso. Ó, você pode sair daqui só com isso hoje. Se você tem medo de Deus, tem alguma coisa errada aí na tua fé. Precisa passar por libertação. Vem aqui, vamos orar, pecador, e Deus vai libertar. É sério, irmão, porque se você tem medo de Deus... E nós temos um problema sério, porque nós, muitas vezes, e aí sim, eu estou brincando, mas aí a questão de libertação, talvez quando você pensa em Deus como pai, você pensa no seu pai terreno, você precisa de libertação. Que tem gente que sofreu na mão dos pais. E aí quando você fala, Deus é teu pai, trava lá dentro. Por quê? Porque você faz a ligação do meu pai, né, com o meu pai terreno, e não é. Então, queridos, é muito interessante porque, olha o Salmo 34:11. Já fui longe aqui. Salmo 34:11. É aquele Salmo de Davi, lembra? Que o pastor Ronaldo falou tão bem desse Salmo aqui. Eu estou tentando, inclusive, memorizá-lo. Já memorizei o primeiro versículo. Né? É que toda hora que eu vou memorizar, eu pego uma Bíblia diferente e dá um nó aqui. Mas olha lá, o que Davi está falando. Venham, e o que aconteça? Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quer dizer que o temor do Senhor, ele não é... algo esotérico, escondido, misterioso. É algo aprendível. Nem sei se tem essa palavra. Mas é algo que pode ser ensinado. E Davi fala, eu vou ensinar para vocês como é temer ao Senhor. Né? É como se ele estivesse aí nesse papel de professor. Né? Venham, meus filhos. Né? Diz aqui no comentário que é o mestre chamando os seus alunos, né? É os mestres da sapiência chamando os seus alunos. Vem, ó, vem para cá. Eu vou ensinar para vocês como é temer ao Senhor. Então é algo que a gente pode aprender. Né, irmãos? Porque a gente pode pensar assim, é verdade. Se você vem de um canto, de um grupo religioso, de uma fé, que ninguém nunca falou sobre isso que nós estamos falando, talvez nunca passou pelo seu coração... que Deus era digno de ser temido, nesse aspecto de ser honrado, de ser reverenciado, de ser respeitado, de saber que eu tenho responsabilidade diante de Deus. E olha que coisa maluca que eu achei aqui. Agora, onde foi que eu anotei? Será que eu vou lembrar o nome do menino? Porque acho que eu não anotei aqui. Eu acho que é Sofonias. Eu acho que não anotei aqui, irmãos. Mas eu acho que é Sofonias. Tem Sofonias aí? Não. Vê se é Sofonias 3. Ai, Jesus, será que é? É. Glória a Deus, é Sofonias. Está vendo? Nem está aqui nas minhas anotações, mas eu lembrei. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Sofonias 3, essa é uma palavra para Israel. Quem é Israel? Dá uma olhada aí. Deixa eu achar a minha aqui, né? Porque se tem lá, é porque tem aqui na Bíblia, né? Obadias, Miqueias, Abacuque, Ageu. Ah, é? Oh, Jesus. Naum, aqui, Abacuque. Depois de Abacuque é Sofonias. Olha que interessante. Vocês podem até perguntar, o futuro de Jerusalém. Uma palavra profética que o Senhor mandou para Jerusalém, através do profeta Sofonias, né? Era um profeta que profetizou lá no século 7 antes de Cristo, ou seja, 700 anos antes de Jesus, e ele está aí falando da situação, está profetizando de Jerusalém. E olha que interessante, vamos ler aí vários, tá? Você vai, vamos lá. Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei as nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, qual cidade? A cidade de Jerusalém. Com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidir ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. E aí a gente pode ir até, vamos ler tudo, são 20 versículos, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês? É que essa cidade que ele está falando é a cidade santa, é a Jerusalém, é Yerushalayim, lugar de paz, ou cidade de paz, Yerushalayim, Shalom, né? Shalom. Jerusalém, cidade da paz, essa cidade, cidade do povo de Deus. Mas Deus começa dizendo para eles, é uma cidade rebelde, é uma cidade impura, é uma cidade opressora. Por quê? Por causa dos seus atos. É um povo que não teme a Deus. Quem não temia a Deus, inclusive, né? Quem inclusive não temia a Deus, eram os seus líderes, eram os seus juízes, eram os seus profetas, eram os seus sacerdotes. Nenhum deles temiam a Deus. Vamos falar um ai? É sério. É sério. A palavra Sofonia veio lá, né? Lá no século 7 antes de Cristo. E nós sabemos o que aconteceu depois. O povo foi para o cativeiro e tal. Mas é interessante, queridos, porque novamente a gente tem que... Apesar de tudo que Deus falou, do que Deus fez, e é interessante que Deus até diz assim, ó, vocês viram o que eu fiz com as outras nações? Né? Acorda a igreja, né? Ou acorda Jerusalém, vocês viram o que eu fiz com as outras nações? Eu fiz aquilo e eu pensei, Jerusalém vai olhar para o que eu fiz para as outras nações e eles vão me temer. Porque eles são o meu povo. Então eles sabem quem eu sou. Então eles vão me temer. Mas o texto diz não. Eles não temeram. Continuaram fazendo as suas maldades. Continuaram. Porque aqui, irmão, está subentendido que eles estavam desobedecendo as ordens do Senhor. Eles estavam desobedecendo as ordenanças que Deus lhes tinha dado. Eles estavam em plena rebeldia com o Senhor. E olha interessante quando nós falamos que quando você não teme a Deus da maneira correta, você se afasta de Deus. Olha Sofonias 3, 2. Não ouve ninguém? Não aceita correção? Não confia no Senhor? E não se aproxima do seu Deus. Eu li isso aqui em casa, falei, gente, tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é temor. Eu não anotei aqui, mas graças a Deus que veio na minha mente agora. Percebe? Deus está falando para a nação. Agora, quem é a nação? A nação é o povo. Agora, quem é o povo? São todos os representantes, são os líderes, são os juízes, são os profetas, são os sacerdotes. Ou seja, são todos aqueles que estão, inclusive, em posições de autoridade na nação. Autoridade política, autoridade social, autoridade espiritual. Porque está o juiz, está o profeta, está o sacerdote, está os líderes da nação. Então é sério, irmãos, quando a gente fala dessa questão de temor, às vezes a gente acha que, por exemplo, se você pega hoje no Brasil, será que eu posso dizer, sem julgar ninguém, pelo amor de Deus, que não é o nosso papel, tá? Mas será que eu posso dizer que hoje há um verdadeiro temor do Senhor no meio da sua igreja? Olhando inclusive para os que estão em posição de autoridade dentro da igreja? Será que há esse temor? Então é esse tipo de reflexão, é esse tipo de olhar para a palavra do Senhor que eu tenho que fazer. Será que eu e aí, né, nós todos estamos... É legal porque o texto não fala do povo, fala de quem? Fala de todo mundo. Não é o povo, ai, porque é o povo. Não, é o sacerdote, é o juiz, é o líder, é o profeta. Percebeu? É séria a coisa. Então, queridos... Por isso que a gente tem que buscar do Senhor sabedoria, né? E por isso que a gente tem que olhar sempre para a glória do Senhor. Por que que eu tenho que olhar para a palavra? Porque é na palavra de Deus, é essa palavra que vai gerar temor no meu coração. Olha lá, Salmo 15. Depois vocês leem as Sofonias todo lá, né? Salmo 15, versículo 4. E aí tem uma palavra muito interessante. Salmo 15. Que fala da questão da honra. Olha lá. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ou seja, há uma honra para quem teme ao Senhor. Ou melhor... Quem teme ao Senhor deveria ser honrado. Isso é interessante que parece que está falando de uma categoria diferente de pessoas. Porque o Salmo, ele começa falando, Senhor, quem habitará no teu santuário? Senhor, quem poderá morar no teu santo monte? E aí vem aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa de linguagem para difamar. E aí fala assim... É aquele, né, que rejeita quem merece desprezo. Né? Que rejeita quem merece desprezo. Ou seja, aí está dizendo, aquelas pessoas seriam o contrário daquele que não honra a Deus. Essa pessoa merece desprezo, essa pessoa não pode ser honrada. Que talvez seja o que a gente está fazendo hoje, irmãos. Nós honramos tanta gente, quem são os nossos heróis, quem são nossos artistas preferidos, quem são os nossos políticos preferidos, quem são as nossas referências em literatura, em educação, em filosofia, em tudo. Muitas vezes é o cara incrédulo, que não crê em Deus. E às vezes está lá, o cara vem dar palestra na igreja, vem falar, vem... E às vezes aquele irmão que é um homem temente a Deus, né, mas às vezes não tem nome, não tem posição social, ele é desprezado. Não devíamos fazer isso. Devemos honrar aquele que teme a Deus. Porque a honra, ela está sempre ligada a essa questão de posição. E é muito interessante, olha aí o Salmo 24, quando fala de honra, e temor tem a ver com honra, Salmo 24, quando fala do nosso Deus, aí sim, a honra deve ser sempre para Ele. Salmo 24, eu anotei ali, anotei. Versículo 7, do 7 ao 10. Olha lá. Falando de honra, falando de festividade. Está falando do tapete vermelho. Nós tivemos agora poucos meses em Gramado, e estava tendo lá aquele festival de cinema de Gramado. E nós passamos lá, e estava lá aquele tapete vermelho imenso. Por quê? Porque ia entrar artistas globais e outras pessoas, né, do cinema, entraria ali. A ideia é essa porta se abrindo para que entre alguém. Entre quem? Aí nós vamos ver, olha lá. É do 7 ao 10. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais, portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É o nosso Deus. Essa apoteose, né? Esses portais antigos que se abre, talvez seja para nós entendermos esse momento glorioso que será revelado quem realmente é digno de toda honra, de toda glória. Eu me lembro de Filipenses 2, né? Que Jesus Cristo recebeu o nome sobre todos os nomes, para que o nome de Cristo se dobre todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Que ele seja reconhecido como o único que é digno, olha lá, para que o nome de Jesus Cristo se dobre, todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, o Rei da Glória, ele é digno de toda a glória. Esse digno de toda a glória, ele é digno de temor, de respeito, de reverência. Eu sou responsável diante desse Rei da Glória. Como que eu tenho que ser diante desse Rei da Glória? Né? E essa glória toda do Senhor, é interessante que a Bíblia fala que inclusive, mas como Salmo 97, Salmo 97, versículo 6, o que que diz aí? Que é o que está lá também no Salmo 19, né? Salmo 97, versículo 6. Olha onde a glória do Senhor se manifesta. Os céus proclamam a sua justiça. E todos os povos contemplam a sua glória. Quer dizer, a glória de Deus não está escondida. Nós não tememos a Deus porque nós não vimos. Não, a Bíblia diz que não. Que a glória de Deus está revelada. A glória de Deus está manifestada. Essa glória é uma glória que se manifesta. Não é uma glória escondida, não é uma glória que é para, poderíamos dizer assim, é uma glória para poucos. Salmo 19, quer dar uma olhada? Porque o Salmo 19 é bem rico, né? E é muito forte nesse. E são textos que a gente deve guardar, porque às vezes vem alguém falar alguma besteira, você lembra, espera aí. Como assim que você não viu a glória de Deus? Como assim que você não viu a glória de Deus? Né? Então olha lá, Salmo 19, de 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins dos mundos. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Toda aquela linguagem poética, linda, mas para Deus é algo muito simples. Para que Deus fez o sol? Para governar o dia. E para que a lua? Para governar a noite. E as estrelas? Bom, Deus fez uns brinquedinhos para a gente. E os homens estão aí agoniados, né? Hoje mesmo tinha uma nave passando na lua, não sei de onde, e eles querem ver se tem água lá naquela lua. Irmãos, Aí alguém falou, por que é que não vão procurar água do Nordeste? Né? Estão preocupados com água em Plutão, não sei aonde, não sei onde. Tanta gente morrendo de sede na Terra e estão preocupados se tem água em outros planetas. Né? Mas isso aí é outra história. Então, querido, a glória de Deus, né, está se manifestando. E o que é que eu faço com essa glória? Vamos lá, Salmo 29. O que é que eu faço com essa glória? Essa glória eu tenho que tributar a Ele. Ou seja, declarar que essa glória é dEle. O cristão, o que serve a Deus, ele tem que olhar para essa glória toda e dizer, Senhor, tudo é teu. Atribuir é dar crédito, né? Quem é o autor disso? Você pega um texto aqui, ó, igual eu anotei aqui, ó. Tem algumas coisas que eu vou tentar falar para vocês, por isso que eu estou correndo um pouquinho. Quem é o autor desse negócio que eu tirei? Eu tirei de um livro de um irmão chamado John Bevere, que eu vou falar daqui a pouco. John Bevere, ele é autor. Eu só anotei, né? Vim aqui e tal, anotei, que achei muito interessante, que ele fala das promessas de Deus para aqueles que temem a Deus. Eu só? Entendeu? Agora, quando eu olho para essa glória, para tudo isso, quem é o autor? É Deus. Por isso que diz lá no Salmo 29, é lá. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merecem. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário. E o versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. E o versículo, né, se quiser ler tudo, a gente pode ler tudo. Mas olha o versículo 9. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe florestas, e no seu tempo todos clamam. Vamos lá, gente, demorou aí. E no seu tempo todos clamam glória. Glória. Bom, você tem que entrar no esquema aí. Se todos clamam glória, nós também. É isso que o salmista está dizendo, é isso que o Espírito Santo está dizendo. Quando você olha para tudo isso, você tem que dizer glória a Deus, né, irmão? É o que João viu lá em Apocalipse, os anciãos, e o que, que eles diziam? Santo, 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 isso é dar glória, viu, irmãos? É atribuir a Deus o que ele é santo, santo, dar glória é isso, é você reconhecer quem Deus é reconhecer, conforme nós lemos aqui no começo, é reconhecer que esse Deus é majestoso, que esse Deus é grandioso. Agora, eu não li essa parte, e vou ler agora, e esse sentimento deve estar diante de nós, de nossos desejos, de nossos projetos e de nossas atitudes. Você não pode esquecer isso nunca, irmão. O que você vai fazer? Não esquece que você tem um Deus grandioso, um Deus majestoso, que toda a glória é dele, que ele é poderoso, que ele, entendeu? Eu tenho um sonho, não sei o quê. É interessante que quando eu estava lendo isso aqui, eu estava hoje de manhã, né? A pastora Regina está fazendo um curso e eu estou tão chateado, ficando em casa sozinho, a parte da manhã sozinho em casa, tão triste, né? Aí eu tiro aquele tempo para orar, para ler, né? Tristeza, né? Chorei muito, né? Aqui, né? E aí eu estava lendo tudo isso e estava pensando, né? Eu falei assim, tem um projeto, talvez, né? Morar um ano, dois anos num local onde tenha praia, onde tenha mar. Depois eu estava falando, Senhor, isso é um sonho meu, Senhor? Mas Tu és grandioso, né? Se for, Deus vai cumprir. Então eu estou usando um exemplo meu, porque de repente a gente tem sonhos, e nesses sonhos você tem que incluir a glória de Deus nisso tudo, o temor a Deus. Lá no Novo Testamento está escrito, né? As pessoas fazem planos, né? e Tiago, né? Se não me engano, Tiago ele dizia, mas você devia dizer, né? Se o Senhor permitir, né? Se o Senhor quiser, isso é temor a Deus. Eu incluo Ele nos meus planos, ou eu o incluo nos meus planos, nos meus projetos, nos meus sonhos, nos meus desejos. E toma cuidado, de novo, e toma cuidado com aquilo de que, meu irmão, minha irmã, faça aquilo que o teu coração pedir. Cuidado, hein? Porque às vezes o coração vai pedir o que não devia. Na dúvida, volta lá para Jeremias 17, E dá uma olhada lá o que o texto diz. Mesmo aquele coração temente a Deus, às vezes ele... Está aí o exemplo de Davi, está aí o exemplo de Salomão, está aí o exemplo de tantos homens tementes a Deus, mas que no momento o seu coração os deixou na mão, digamos assim. Tá bom, queridos? Então, acabou? Ah, Salmo 96:3. O que, que eu faço com a glória de Deus? Tem aí, viu, Pedro? Tem um chamado missionário. Tem um chamado evangelístico da glória de Deus. A glória de Deus não é para ser colocada numa redoma. A glória de Deus é para ser. Olha lá. Anuncie a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos. Isso é evangelismo, tá, irmãos? Isso é missões. Isso é um chamado. É um chamado de Deus para Israel. E esse mesmo chamado é o chamado para a igreja. O que, que eu faço com a glória de Deus? Oh, glória, aleluia, estou cheio da glória aqui. Tá bom, irmão, então vai lá e anuncia essa glória. Fala dessa glória. Deixa eu explicar. Quando eu falo do chamado missionário, não é você largar tudo e ir para as Guianas, né? Não é você ir para a Ásia, para a Afeganistão. Não, irmãos, é lá. É no seu dia a dia, onde você está. É na sua normalidade. Tem alguém lá, irmão, a gente tem que ser mais ousado, você não pode ter medo de anunciar a glória de Deus. Alguém que está sofrendo, alguém que está chorando, alguém que está batido, alguém fala, meu amigo, olha, existe um Deus que pode. Isso é manifestar a glória, isso é temer a Deus, é você dar a honra, porque de repente, dar honra a Deus não é só eu ficar falando, mas é no aspecto também de eu anunciar. E anunciar muitas vezes é... anunciar o impossível, anunciar uma cura. Deus vai curar 100%? Não, mas alguns eles vão curar. Deus vai, não, mas ele... Porque na verdade, muitas vezes, quando eu anuncio Deus para alguém, a principal cura que ela precisa é exatamente esse conhecimento que ela precisa ter de que há um Deus que a ama, há um Deus, né, que já mandou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, olha... dizem os estudiosos que não tem coisa mais terrível é quando algumas pessoas estão no, né, no fechar da vida e elas começam, para onde vai a minha alma? Por isso que há muito desespero na morte de certas pessoas. Há desespero, porque e agora? Para onde eu vou? Passei a minha vida toda, né, não acreditando em nada, e de repente começa, né, porque a palavra de Deus diz que o Espírito volta para Deus que o deu. Né? E a alma? E esse, né, para onde vai? Então, queridos, é muito complicado. Então, anunciar a glória de Deus também é um chamado para nós como igreja. Salmo 145, e vai sobrar alguns minutos para eu falar sobre as bênçãos de ter, as promessas feitas àqueles que temem ao Senhor. Versículo 9, do 9 ao 12, olha aí. Salmo 145, do 9 ao 12, olha lá, vamos ler juntos? Vamos lá. Foco aqui na tela, 1, 2, 3. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Aleluia. Entendeu, irmãos? Esse é nosso chamado como igreja. Tá? Alguns têm chamado específico, né? Nós sabemos. Agora, isso é para o nosso dia a dia. Feito glorioso de Deus, uma palavra, irmão, às vezes uma palavra simples de tudo, mas Deus alcança aquelas vidas. Alguém que está em desespero, né? Outro dia mesmo eu estive no, faz pouco tempo, eu estive no, lá no Correio Central. Aí estava conversando com uma amiga minha, ela é gerente lá da agência filatélica. Estava tendo Acho que está lá, inclusive, ainda agora uma exposição do Castro Alves, é um desses autores famosos. Aí ela me levou lá para mostrar, tal, tal. Depois eu sentei com ela, ela começou a falar que ela também tem um filho especial, com Down, tal. Aí eu falei, ó, tá bom, né, vamos lá. Antes de ir embora, eu quero orar com você. Aí sentei lá no sofá mesmo, lá no meio da exposição, peguei a mão dela e orei com ela. Fiz uma oração assim. Falei, Senhor, toca agora na vida da Geisa, Senhor. Que teu poder agora, que teu espírito seja sobre ela. Consola o seu coração. Irmãos, oração, digamos assim, básica. Mas sabe, às vezes é isso que falta. É você trazer essa esperança para a pessoa de que, olha, há um Deus que pode. Né? No meio dessa, sei lá o que, que você está sentindo aí, há um Deus que pode te ajudar. E você direcionar essa pessoa para o Senhor. Sabe, então isso é anunciar a glória do Senhor. Essa glória aqui, né, que precisa, que os povos precisam ouvir. E é interessante porque quando você lê Jeremias, Isaías, o Senhor falando de Jesus assim... E as ilhas aguardarão a chegada do Senhor. É tão linda essa palavra, porque é como se que, é lógico que isso não, a ilha não aguarda nada, mas há uma esperança em muitos povos que virá um libertador, que virá alguém que poderá ajudá-los, que virá alguém. É quando a palavra de Deus chega em muitos cantos, né? Por isso, queridos, nós devemos temer ao Senhor. E eu acho que não vou conseguir falar tudo. Mas existem muitas promessas. Ah, bom, anotei aqui, ó. Eu falei que não tinha anotado Sofonias, mas anotei num cantinho aqui, ó. Falta do temor, Sofonias 3. Está num cantinho aqui, ó. Por isso que eu não achei. Olha, é interessante que há promessas de Deus para aqueles que temem o Senhor. Vamos lá. Que promessas são essas? E que promessas são essas? Agora, promessas de Deus está embasado naquilo que nós lemos sobre quem Deus é, tá bom? Sobre a sua glória, né? Outros textos que nós já lemos aqui nas quarta-feiras. As promessas de Deus estão embasadas, né, em tudo que Deus é. E a primeira promessa que o irmão John, né, John Bevere é novo, tal. Ele mora nos Estados Unidos, mora em Houston, acho que, se não me engano. Ele escreveu um livro e no livro dele ele colocou essas promessas. E ele diz assim, a primeira promessa que ele coloca lá no livro é que as bênçãos, o temor do Senhor posiciona os nossos corações para receber respostas de Deus. Hebreus 5:7. Olha lá. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Reverente submissão é temor, tá, irmãos? Então, quando nós tememos ao Senhor, né? Não, na verdade, é em referência ao ministério de Jesus. Entendeu? Não é só lá no final. Eu entendi o que você queria dizer. Não foi só lá no final do ministério, foi durante o ministério dele. Então, ele ofereceu súplicas. E é interessante, né? Que nem sempre nós entendemos isso. Olha Jesus orando. Com súplicas. Com lágrimas. Em alta voz. Percebe, irmãos? Agora diz assim. E Deus o ouviu. Por que que Deus o ouviu? Porque ele era temente a Deus. Está falando do próprio Jesus Cristo. Então, por isso que John Bevere diz aqui que o nosso temor a Deus posiciona os nossos corações para que eles recebam a resposta de Deus. Um homem temente, uma mulher temente a Deus, ele recebe a resposta de Deus. Tudo bem? Outra bênção, ele diz assim, Salmo 31, 19, ele fala que quando nós somos tementes a Deus, isso nos assegura a grande bondade de Deus. Olha lá, Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que... Vamos lá? Para aqueles que te temem. E que, à vista dos homens, concedeste àqueles que se refugiam em ti. É interessante que o temor está sempre ligado com essa questão de proximidade, né? Foi o que nós lemos aqui? Aqueles homens lá de Israel não temiam a Deus e não se aproximavam de Deus, que nós lemos em Sofonias 3. Mas Deus diz aqui, ó, a bondade de Deus é reservada para aqueles que o temem e para aqueles que se aproximam dele, ou seja, aqueles que se refugiam nele. Você não se refugia distante. O refúgio já fala de um local que você tem que... Ah, vou me esconder aqui nesse cantinho. Esse canto é Deus, você tem que se aproximar, tem que estar perto. Né? O contrário de refugiar em Deus é, por exemplo, Jonas, quando fugiu, né? Quando Deus falou, vai para Nínive, ele foi para Tarsis. Né? Deus falou, vai para cá, para o norte, ele foi para cá, para o sul, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Então, nos assegura a grande bondade de Deus. Outra bênção, outra promessa aí para aqueles que são tementes a Deus. O temor a Deus nos garante a própria proteção de Deus. Salmo 33, 18. O que diz lá? Vamos lá, 1, 2, 3, esse é bom a gente ler junto. 1, 2, 3. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Falei da esperança, olha aí, apareceu aí. Ah, então há uma proteção, Salmo 34, 7. Há uma proteção para aqueles que temem ao Senhor. Olha que interessante, Salmo 34, 7. Continua falando, olha lá. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que os temem e os livra. A versão diz, né? O anjo do Senhor se acampa. Eu gosto dessa outra versão. É. A palavra sentinela, tudo bem, está vigiando, mas se acampar é, você está aqui, o anjão está aqui acampado do teu lado. Você foi para lá, o anjo se acampa. Obrigado, é outra versão, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora, às vezes o pessoal lê isso assim à toa, né? Mas tem uma palavra, tem uma condicional ali, né? Tem que lembrar do condicional. Essa proteção é para os tementes ao Senhor. Salmo, mais um salmo para a gente fechar isso aí. 115, 11. Salmo 115, 11. Só para a gente fechar essa questão da proteção do Senhor aos tementes. Olha lá. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Percebe, irmãos? A gente está falando aqui, mas ó, tem vantagem. Temer a Deus traz muitas vantagens. Mais um aí que o nosso irmão nos ajuda. Ele fala assim, que temer a Deus nos garante a provisão de Deus. Salmo 34, 9. Pastor Ronaldo leu aqui um dia esse salmo. Né? Salmo 34, 9. Temer a Deus nos garante a provisão, né? Vamos lá? Juntos? Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? É muito interessante porque eu estou tentando lembrar, na verdade está aqui, mas eu não quero abrir isso aqui não. Mas tem um versículo que fala que é melhor o pouco com aquele que teme ao Senhor, do que o muito, né? Por quê? Porque o pouco, né? Com a bênção do Senhor, o pouco na vida daquele que teme ao Senhor, isso traz paz ao seu coração. Não está dizendo ali que você vai ter tudo, mas está dizendo que não vai faltar nada, em que aspecto? Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar perdão, não vai faltar justiça, e não vai faltar o pão. O próprio Davi diz, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Nunca viu o justo. E nem a sua descendência. É por aí. Entendeu? Então, queridos, essa questão, a provisão de Deus está aí. Salmo 103:11 também fala dessa questão da misericórdia de Deus. Acho que nós lemos esse durante o nosso, né? Não lemos. Salmo 103:11 fala da grande misericórdia de Deus. Ela, pois como o céu se eleva acima da glória, assim é o grande o seu amor para com que o temem. Deus ama mais, Deus ama menos? Não, irmão, não é isso que está dizendo. Mas há uma bênção especial para os temerosos. Sabe por quê? Eu estive pensando, e eu não tive tempo de formular, que vem muita coisa às vezes na cabeça, tá falando, por que que há essa deferência, ou essa, Deus tem esse carinho especial pelos tementes a Deus? Porque o temente a Deus, irmãos, vem uma série de outras coisas junto. Uma pessoa temente a Deus, ela não pode, por exemplo, ser vaidosa, orgulhosa, ela não pode ser uma pessoa jactanciosa, ela, entendeu? Aí vai entrar uma pessoa temente a Deus, ela precisa ter um coração quebrantado, um coração contrito, ela precisa caminhar em humildade na presença do seu Deus. Percebe? Então tem algumas características que vai fazer com que? Porque são características que aproximam a pessoa de Deus. A humilde, Deus se aproxima dele. Ao orgulhoso, aquele que, né, quer ter um coração orgulhoso, vaidoso, a palavra de Deus diz que Deus se afasta. Deus rejeita essas pessoas. Então o temor de Deus, ele traz consigo uma série de outras características e outras ações, né, que na verdade estamos falando de ações, de atitudes, que ela vai nos aproximando de Deus. Agora, como diz lá o salmista, venha e aprendam a temer ao Senhor, Espírito Santo vai nos ensinar, viu, irmãos? Espírito Santo vai nos ensinar a temer ao Senhor, né? Porque aí entra aquela questão, se eu sou filho e eu não temo ao meu pai, muitas vezes meu pai vai ter que tomar algumas atitudes para eu entender, você é filho, você não é qualquer um, você não pode fazer o que dá na sua cabeça, o que você quer, como assim? Eu sou o teu pai, né? E lembra que nós estudamos aqui? Eu castigo e repreendo a todos aqueles que eu amo. É muito interessante, está tudo interligado, esse é o gostoso da palavra de Deus. Salmo 111, versículo 5. Eu achei muito bonito esse texto do Salmo 111, olha lá. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. E eu fiquei pensando, é o que o Senhor faz conosco hoje, tá, irmãos? Quando você teme a Deus, Deus te alimenta. Que na verdade, se você pegar o Salmo 111, né? O Salmo 111, ele vem falando dos grandes feitos do Senhor. Se a gente pegar o versículo 2, grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam os seus feitos, manifestam majestade e esplendor, a sua justiça dura para sempre, né? Ele faz proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, né? E aí vem o versículo 5, né? E continua depois até o versículo 10, mas o versículo 5, deu alimento aos que o temiam. No versículo 6, por exemplo, versículo 6, mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos. Um dos feitos poderosos de Deus foi alimentar o seu povo. Moisés, o autor do Salmo, está falando daquele povão todo que saiu do Egito e que foi alimentado por Deus com maná do céu, com codornizes do céu. E hoje, o Senhor nos alimenta com o quê? Aqueles que temem a Deus recebem alimentação do Senhor, mas não só alimento do dia a dia, não só um pão nosso de cada dia, né? Eu fiquei meditando nesse versículo, porque diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Irmãos, quantas pessoas Deus alimenta no mundo hoje em dia? Quantos milhões será? Lá em Israel, alguém fala em 2 milhões. E hoje, quantos milhões serão que são alimentados pela palavra do Senhor, que são alimentados por Deus, que são, né? Não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto do pão nosso cada dia. É, lembrei até agora dos pássaros, né? Que Deus diz que a palavra de Deus, que Deus nos alimenta no todo dia. Então, esse Deus, ele precisa ser temido, porque é um Deus que nos alimenta, né? Ah, Provérbios 9, diz que aqueles que temem ao Senhor recebem sabedoria. Nós já lemos isso aqui, vamos só relembrar, eu nem vou nem comentar, nós vamos só ler. Salmos 9, 10 e 11, olha o que diz aí. Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Então, é muito interessante que fala que dá entendimento, dá sabedoria, inclusive na questão do tempo, né? Porque Deus dá sabedoria e dá tempo para quê? Eu até anotei aqui a definição de sabedoria, né? Sabedoria é a capacidade de julgar e agir corretamente, tendo um discernimento. A inteligência é a capacidade de conhecer e compreender as coisas. E Deus quer dar esse conhecimento, essa sabedoria para o seu povo, né? Uma sabedoria excelente, a capacidade de julgar corretamente as coisas, tendo discernimento correto das coisas. É isso que Deus quer fazer conosco. Agora, isso não vem de graça. Diz assim, quem recebe essa sabedoria verdadeira é aquele que teme ao Senhor. É? Ah, mais um aqui. Provérbios 14 aí, diz que aqueles que temem ao Senhor recebem proteção diante da morte. 14, 26 e 27. Provérbios 14, 26 e 27. Olha lá. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Por quê, irmãos? Porque você recebe sabedoria, porque você recebe conhecimento, porque você recebe discernimento. Então, quando, né, quando você vê que é laço, que é armadilha, que é coisa, você, Espírito Santo te alerta e você foge. Né? Então você, os laços, as armadilhas, Paulo escrevendo à igreja, ele fala que nós não devemos, né, ignorar os ardis de Satanás. E o Espírito Santo nos dá entendimento para que quando Satanás vem com seus ardis, a palavra ardis ali pode ser sinônimo de armadilha, o Espírito Santo te orienta, o Senhor te dá, olha, fica atento isso aí. Isso é laço, isso é armadilha. Isso vai trazer mortandade, isso aí vai trazer morte para a tua vida. E o temor do Senhor diz ali que ele traz vida, é fonte de vida. Né? Pensa na fonte aí, né? Fonte de vida. Ok? Eu acho que vai dar tempo, irmãos. Provérbios 15, 16. Aquele que teme ao Senhor tem paz na sua mente. 15, 16. Ah, é aquele versículo que eu comentei, olha aí lá. Que eu falei que eu não lembrava, mas está aqui, está nas minhas anotações. 15, 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor que grande riqueza com inquietação. O pouco com o temor do Senhor traz paz. Em paz me deito e logo eu pego no sono, Senhor. Que a paz, né? Outra bênção do temor do Senhor, Provérbio 19, 23. Provérbio 19, 23. Olha como que esse versículo também fala de paz, fala de plena satisfação. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz. Oh, aleluia, né? Às vezes, irmãos, estão percebendo de onde vem um monte de caos, de coisa nossa? Estão percebendo? Nós não conhecemos o nosso Deus, irmãos. Não conhecemos, infelizmente. Quando eu falo nós, estou falando na igreja, de forma geral. Nosso relacionamento com Deus, às vezes, está tão contaminado, tão... né? Nós falamos aqui, quando você não entende que esse Deus é santo e majestoso, mas, né? Esse Deus é santo e majestoso, por isso eu devo reverenciá-lo, eu devo honrá-lo, com santo temor no meu coração. Mas eu também tenho que lembrar que esse Deus é misericordioso. Então eu devo amá-lo com toda a intensidade da minha existência. Isso traz paz no meu coração, irmãos. Isso traz segurança. Isso me livra de problemas, ou devia, né? E para nós encerrarmos, né, nós precisamos orar. Diz assim que temer ao Senhor nos mantém no caminho. Eu achei tão bonito isso. Salmo 25, 12. Temer ao Senhor nos mantém no caminho. Já está lá, ó. Vamos ler? Quem é o homem que teme o Senhor? É você, irmão? É você, irmã? É você, Marinalva? É você, Antônio? Quem é o homem que teme o Senhor? Você teme o Senhor? Então ele o instruirá no caminho que deve seguir. O temor do Senhor nos aponta o caminho. Irmão, o temor do Senhor, ele nos fala do aprendizado. Por isso que eu achei muito interessante aquele versículo que o salmista diz, ah, venha, né? É o mestre chamando, venha que eu vou lhes ensinar o caminho do temor do Senhor. E quando eu entro nesse caminho, o próprio temor do Senhor vai me direcionar. Aqui não, ó, opa, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não é para você. Aqui, ó. O profeta diz lá, e haverá uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai nele. Vamos lá, mais um. Jeremias 32, 40. Jeremias 32, é isso mesmo? É, Jeremias 32, 40. Vamos lá? Vamos lá, um, dois, três? Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Amém, queridos? É isso que Deus quer da sua igreja. Esse sempre foi o propósito do seu povo, irmão. Se vocês pegarem lá todos, se você pegar lá desde a chamada do povo, desde os patriarcas, desde quando tirou o povo do Egito, né? Deus fala assim para Deus usando Moisés, fala assim, eu vos levei para o deserto para ver o que estava nos vossos corações. É isso, por quê? Porque Deus quer de nós um coração temente a Ele. Então por isso que o Senhor está dizendo, ó, eu vou fazer uma nova aliança com vocês e eu vou abençoá-los. A palavra diz assim, ó, eu vou tirar o coração de pedra e eu lhes darei um coração de carne. Por quê? Para que esse coração seja um coração temente a mim, né? A pedra fala de dureza, né? Fala de rebeldia, aquilo que nós lemos lá em Sofonias, em outros textos bíblicos. Mas eu lhes darei um coração de carne, um coração mole, um coração quebrantado. Porque é do nosso coração, irmão, diz a palavra, que é a fonte da nossa vida. Tem gente que fala assim, ah, o meu coração é assim porque eu sou assim. É o contrário. Você é o que é o teu coração. Então cuida do teu coração que o restante da tua vida se resolve. E esse coração, ele precisa temer a Deus. Precisa dizer para ele, ó, meu filho, você tem que temer a Deus. É? Você tem que temer a Deus porque é esse Deus grande, esse Deus maravilhoso. E qual é a conclusão de tudo isso? A conclusão de tudo isso? Salmo 128. conclusão de tudo isso está aí no Salmo. Do 1 ao 4 nós vamos ler, tá? Vamos lá, queridos. Essa é a conclusão do nosso estudo desse mês. 1, 2, 3. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Oh, irmãos, glória a Deus. Nós temos que nos firmar nessas promessas e nada mais, querido. Às vezes a gente fica olhando para a gente, olhando para a igreja, né? Estava conversando, né? Olhando para a igreja, o pastor Nivaldo foi em casa ontem, a gente estava conversando. Tanta coisa que a gente ouve falar, tanta miséria, tanta doença, tanto engano, tanta mentira. E diz o texto bíblico, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas sabe, queridos, a grande verdade é que Deus quer nos tornar pessoas temerosas a Ele. Não se engane, quando eu falo assim, seja uma pessoa temerosa, não se engane achando que é você que vai fazer isso. Mas você tem que dizer para o Espírito Santo, você tem que, nas suas orações, falar, Senhor, eu preciso, não fala nem que eu quero, fala assim, Senhor, eu preciso ser um homem temente a Ti, Senhor, aquela promessa feita lá, eu vos darei um coração, eu farei uma nova aliança com vocês, eu vos abençoarei, para que vocês não saiam do meu caminho, para que o seu coração me temam. Isso é uma característica de quem serve ao Senhor, temer a Deus. Quando você, nas suas orações, você fala, Senhor, eu preciso ter esse coração temente. Irmãos, talvez você não vai sair daqui, né, amanhã, depois de amanhã, já achar, né, mas o Espírito Santo vai começar. Na verdade, ele já começou, né, desde o dia da nossa conversão, quem éramos antigamente? E quem nós somos hoje? Mas a grande verdade é, tem muita coisa ainda que precisa ser colocada debaixo do temor do Senhor. Coisa que a gente faz e que talvez seja... culturalmente correto, socialmente correto, politicamente correto, e talvez você não está perguntando, e diante do temor do Senhor, isso está correto? Aí só o Espírito Santo pode nos dar essa resposta. Nós somos ensinados pelo Senhor, queridos. É o Senhor que nos ensina. Eu estou aqui só porque, por misericórdia de Deus. É um dom, aliás, né? Próxima quarta vamos começar a falar sobre dom. É um dom que o Senhor me deu. E eu sei, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Esse é o dom que o Senhor me deu. Eu estou aqui. Mas cada um de vocês também tem um dom. E esse dom, por isso que o temor é importante. Porque para fazer a obra de Deus, se eu não fazê-la com temor, eu faço besteira. Ou como diz os baianos, faço bestagem. Tem baiano aqui, né? Sabe o que eu estou falando. Faço bestagem, irmão. Faço coisa errada. Faço do meu jeito, não faço do jeito de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pedi para a pastora Regina orar, mas não vamos orar aqui mesmo, tá, irmãos? Eu me alonguei muito, me perdoe. 9:25. Vamos? Faz aqui mesmo, ó. Tem que ir para lá, ó. Sim. Vem para cá, isso. Esse povo aqui está sobrando aqui no meio, ó. Dá um jeito aí, ó. Isso, pronto. Lá, Joaquim, pega na mão da Léo aí. Apoia aqui.
Pais, como estão? Tudo bem?
Demais, vamos orar.
hein, Léo?